DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou a Francisca Bicho e apresento-lhe agora o noticiário desta manhã de sexta-feira, dia 6 de dezembro.
I have fought against white domination. And I have fought against black domination.
Eu lutei contra a supremacia branca e lutei contra a supremacia negra. Palavras de Nelson Mandela que marcaram o seu percurso ao longo de 95 anos de luta pela igualdade de oportunidades para todos. A notícia que o mundo não queria ouvir. Nelson Mandela, o ídolo da luta anti-apartheid sul-africana e uma das mais imponentes figuras políticas do século XX, morreu esta quinta-feira aos 95 anos depois de lutar com uma infecção pulmonar, disse o presidente da África do Sul, Jacob Zuma. Ele está a descansar, ele está agora em paz, afirmou Zumba ao comunicar o falecimento de Mandela em sua casa durante uma intervenção televisiva. A nossa nação perdeu o maior dos seus filhos, acrescentou o presidente. Os líderes mundiais prestaram homenagem ao falecimento de Mandela. O presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, prometeu hoje fazer tudo para seguir o exemplo do ex-líder da África do Sul, classificando como um homem corajoso e profundamente bom. Em Londres, o primeiro-ministro britânico, David Cameron, também prestou a sua homenagem, dizendo que Nelson Mandela não era apenas um herói do nosso tempo, mas de todos os tempos. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, caracterizou-o como um gigante da justiça e a chanceler alemã, Angela Merkel, disse que o legado político da não-violência e a rejeição de qualquer racismo permanecerá como uma inspiração para as pessoas de todo o mundo por muito tempo. As reações à morte de Madiba e uma recordação dos momentos importantes da sua vida para acompanhar a seguir no Jornal da Manhã. O Conselho de Segurança da ONU autorizou nesta quinta-feira uma intervenção militar africana e francesa para tentar proteger a população civil da República Centro-Africana. O Conselho apoiou, por unanimidade, uma resolução que autoriza o envio de uma força africana, MISCA, apoiada por tropas francesas em defesa da população e da restauração da segurança no país, afetado por graves confrontos civis nos últimos meses. O embaixador francês Gérard Haroud declarou após a votação que a intervenção poderá começar muito em breve e terá um efeito rápido. Este é um tema a desenvolver a seguir no Jornal da Manhã. Pelo menos 59 pessoas foram mortas e 167 feridas no atentado suicida com viatura armadilhada e na posterior troca de tiros no Ministério da Defesa do Iêmen, referiu o Comitê Supremo de Segurança do país. Entre os mortos incluem-se dois médicos alemães, dois vietnamitas e duas enfermeiras filipinas, referiu o organismo oficial citado pela agência estatal Saba. A televisão estatal mostrou um hospital dentro do complexo seriamente danificado. Nenhum grupo ainda reivindicou responsabilidade, mas o foco é provável cair sobre a Al-Qaeda, pois a sua filial no Iêmen é uma das mais ativas no mundo. Pelo menos duas pessoas, entre elas um militar, ficaram feridas nesta quinta-feira nos novos confrontos entre partidários e opositores do presidente sírio Bashar al-Assad, que eclodiram na cidade libanesa de Trípoli. Apesar do envio do exército, informaram a agência EFE fontes policiais. O militar foi ferido a tiro quando tentava resolver um incidente entre habitantes de Trípoli e uma equipa da televisão local. Também houve confrontos entre os habitantes do bairro de Bab el-Tebané, da maioria sunita, e Jabal Mozan, de predomínio alauita, seita à qual pertence Assad, acrescentaram as fontes. A tempestade Xaver atingiu o norte da Europa, ameaçando criar a maior onda dos últimos 50 anos na costa do Mar do Norte da Alemanha. Três pessoas foram mortas quando Xaver atingiu o norte da Grã-Bretanha. Ventos de 225 km por hora foram atingidos na Escócia. Autoridades na Holanda, Alemanha, Dinamarca e Suécia impulsionaram defesas contra as inundações que Xaver pode criar. Dezenas de voos, travessias de barco e serviços ferroviários foram cancelados e a ponte que liga a Dinamarca e a Suécia foi fechada. A Alemanha e a Grã-Bretanha pediram o reforço de regras sobre a forma como as pessoas se movem na União Europeia, visando principalmente os cidadãos búlgaros e romenos. Durante uma reunião em Bruxelas, o ministro do Interior alemão, Hans-Peter Friedrich, disse que a Alemanha não quer que os dois Estados-membros da União Europeia adiram também ao espaço Schengen, no qual os cidadãos podem viajar sem passaporte. A Grã-Bretanha, enquanto isso, pediu restrições à livre circulação na UE, pedem limites para os romenos e búlgaros que procuram trabalho num número de países da UE que estão prestes a expirar. E as notícias terminam por aqui. Segue-se agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
E nos destaques desta sexta-feira, dia 6 de dezembro, morreu Nelson Mandela aos 95 anos, o choque do mundo após a morte do ícone sul-africano, reações de personalidades do mundo lusófono à perda de Madiba. Estes são os destaques de hoje. Fique connosco. Morreu Madiba. Nelson Mandela, símbolo da luta anti-apartheid e o primeiro presidente negro sul-africano, faleceu nesta quinta-feira aos 95 anos de idade. O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, anunciou que Mandela terá um funeral de Estado e que a bandeira sul-africana estará a meia haste a partir de sexta-feira e até às suas exéquias. Cristina Kripal traça o retrato de um homem que ainda em vida atingiu o estatuto de lenda e que um dia descreveu assim a vida que levou.
I have fought against white domination. And I have fought against black domination.
Lutei contra a supremacia branca e lutei contra a supremacia negra, disse Mandela. E acrescentou, empenho-me por uma sociedade livre e democrática na qual todos coabitam em harmonia e têm as mesmas oportunidades. É esse o meu ideal pelo qual estou disposto a morrer. Quando em 1990 Nelson Mandela saiu em liberdade, após um quarto de século na prisão, repetiu a frase famosa que já tinha dito ao juiz que o condenara havia quase três décadas: estou disposto a morrer pela minha convicção. Gadla Mandela teve de certo uma premonição quando deu ao seu filho, nascido em 18 de julho de 1918, o nome Rolihlahla, o que na língua xhosa significa alguém que parte ramos, ou numa tradução mais livre, alguém que causa sarilhos. E Madiba, o nome do seu clã, pelo qual era chamado carinhosamente por sul-africanos de todas as cores, causou sérios sarilhos ao regime racista do seu país. A politização do jovem Nelson Mandela começou ainda antes da sua adesão ao Partido Congresso Nacional Africano, ou ANC, em 1944. Quatro anos mais tarde, os brancos sul-africanos elegiam para o governo o Partido Nacional que institucionalizou a divisão das raças, o chamado apartheid. Mandela assumiu um papel central no movimento de protesto negro até à ilegalização do ANC em 1961. Nessa altura, o pugilista amador fundou a ala militar do partido Umkhonto weSizwe, ou Lança da Nação, organizando atentados contra instalações estatais.
I called for armed struggle because the government had left us with no other alternative.
Apelei para a luta armada porque o regime não nos deixou outra solução, explicou Mandela, que acabou por ser detido em 1962 e um ano mais tarde condenado à prisão perpétua no chamado processo de Rivonia. Madiba passou 17 anos de cativeiro na infame prisão de Robben Island, um forte numa ilha ao largo da cidade do Cabo. A partir de 1988, Mandela começou a ser lentamente preparado para a sua libertação, depois de ter recusado firmemente uma amnistia condicionada pela renúncia à violência do ANC.
After 27 years in South African jails, Nelson Mandela is a free man.
No dia 11 de fevereiro de 1990, terminavam os 27 anos de cativeiro daquele que se tornara já no símbolo da liberdade, não só na África do Sul. Imediatamente, Mandela começou a pressionar para o fim do apartheid, um processo que culminou no primeiro sufrágio universal livre e democrático na África do Sul, em abril de 1994. Em maio, Nelson Mandela era juramentado como primeiro presidente negro sul-africano. A partir daí, concentrou-se sobretudo na reconciliação das diversas populações do seu país e no esclarecimento dos crimes do apartheid. Em 1999, abandonou a política ativa, dedicando-se a tarefas sociais, com ênfase no trabalho com crianças e doentes da SIDA. A morte acidental de uma neta em 2010 levou a que se retirasse também da vida pública. Mandela mudou-se de Joanesburgo para a sua aldeia de Kunu, onde passou os últimos anos de vida. Cristina Kripal, DW, Voz da Alemanha.
E aproveito agora para lançar a habitual pergunta do dia. Morreu Nelson Mandela ou Madiba? Chegou a ser o prisioneiro político mais conhecido do mundo e tornou-se o primeiro presidente negro do país. O ícone da luta contra o apartheid, Nelson Mandela, morreu no dia 5 de dezembro, aos 95 anos. E hoje pedimos que nos conte o que pensa e o que sente depois da notícia da morte do líder icónico Mandela. Envie a sua opinião para o e-mail afriportuga@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
A África do Sul está de luto pela perda do líder icónico Nelson Mandela, que morreu esta quinta-feira na sua casa em Joanesburgo. Enquanto o país chora pela perda do seu ex-líder, o resto do mundo partilha a mesma dor. Madiba tornou-se um símbolo global, mas será que os símbolos podem morrer? Quando Gadla, o pai de Nelson Mandela, batizou o seu filho com o nome de Rolihlahla em julho de 1918, ele provavelmente não tinha imaginado como isso honraria o seu nome. Rolihlahla significa, na língua do povo Xhosa, aquele que quebra os ramos. E Madiba, nome pelo qual era tratado carinhosamente pelos sul-africanos de todas as cores, assim o fez num país que, à sua vista, estava mergulhado de segregação. O regime do apartheid retaliou e levou o ícone para trás das grades durante 27 anos. Famosas tornaram-se as últimas palavras de Mandela no julgamento de Rivonia, em 1964, no qual 10 líderes da Aliança do Congresso foram acusados de sabotagem e foram submetidos à condenação de morte. Eu estou preparado para morrer, disse o ativista no final do seu discurso de 4 horas, que revelou toda a segregação racial que afastava a África do Sul. Tornou-se uma inspiração e um modelo para o mundo, e assim quer Ban Ki-moon, o secretário-geral das Nações Unidas, que continue.
Let us all continue to be inspired by Nelson Mandela.
Deixem-nos continuar todos a ser inspirados por Nelson Mandela. Deixem-nos viver segundo o seu exemplo. Enquanto jovem, Mandela quebrou um ou outro ramo. Depois de uma infância privilegiada, como filho de um chefe nas colinas verdes do Transkei, ele surge na universidade como líder do protesto estudantil. Mais tarde, escapou de um casamento forçado, fugindo para a metrópole de Joanesburgo, onde logo se envolveu na política. A honestidade com que vivia fez dele um homem raro, que honrou todos aqueles que partilharam o seu percurso. Hillary Clinton, ex-secretária de Estado dos Estados Unidos da América, não esconde a emoção de o ter conhecido. Bill, Chelsea e eu sentimos-nos honrados de termos conhecido e termos aprendido com um homem que personifica o melhor da humanidade. Ele provou que até os problemas mais complexos são ultrapassáveis, que a diferença pode ser transponível com dignidade e que o perdão pode vencer sobre o medo. Mas outros companheiros de luta partilharam do seu sonho. Hamed Katrada, político da África do Sul, que lutou ao lado de Mandela contra o apartheid e contra a segregação racial sul-africana, acompanhou Madiba durante anos de prisão em Robben Island.
He has become a symbol.
Ele tornou-se num símbolo, o símbolo da nova África do Sul. Um símbolo de perdão, um símbolo de reconciliação. Não foi vingativo, não teve ódios, uniu uma nação.
Unity. One Nation.
Asha Rose Mijiro, advogada e política da Tanzânia, sublinha que Mandela não teve medo de percorrer um caminho sinuoso para lutar por uma África e por um mundo diferente.
Madiba, as he is fondly known in his country.
No seu país, ele é muito conhecido por Madiba. Ele é um ícone de humanidade, dignidade e resiliência. Todos sabemos que ele percorreu uma estrada complicada para a liberdade, mas que resultou na união de países. Mesmo como presidente, tem-se um enorme poder, mas ele nunca usou para se vingar. Alma Obama é uma estudiosa alemã, socióloga e jornalista, e ainda é meia-irmã mais velha do presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama. Alma conta como Mandela sempre representou uma inspiração para o seu percurso. Quando penso em Mandela, ele é uma inspiração para todos nós. Eu passei a minha adolescência a saber que existe um homem que luta pela liberdade para todas as pessoas, que deu a sua vida por essa luta e finalmente venceu porque seus co-cidadãos foram libertados. Segundo o desejo do líder, o corpo Madiba será sepultado na pequena vila de Kuno, onde cresceu, e as cerimónias fúnebres vão durar dias para o mundo se despedir do ex-líder. Luto por Nelson Mandela também nos países lusófonos de África. Nélio dos Santos e Ramos Elgraça compilaram as reações nos Palop, apresentadas por António Rocha.
Pedro Pires, ex-presidente de Cabo Verde e galardoado com o prémio Mo Ibrahim 2011, afirma que Mandela foi um homem de Estado que marcou a África e o mundo.
Nelson Mandela é um dos homens de Estado africanos, um dos mais ilustres. Ele marcou o seu tempo, particularmente depois da sua libertação. Mostrou a grandeza da sua estatura de homem de Estado. Uma pessoa extremamente generosa, humanista, que apresentou uma proposta de sociedade aos povos sul-africanos. Uma sociedade não racial, de igualdade, de equidade, de tolerância e certamente de cooperação entre as várias componentes do povo africano. De modo, é como um grande homem de Estado que nos oferece uma proposta de futuro engrandecedora, porque não se baseia na vingança, não se baseia na retaliação, mas sim baseia-se na compreensão, no entendimento recíproco e na projeção de uma nova sociedade, de uma nova vida, porque não de um novo mundo. Nelson Mandela ultrapassou as fronteiras africanas e é uma personalidade de dimensão mundial.
Daniel Medina, professor universitário e analista político cabo-verdiano, diz que Mandela é um ícone e exemplo que deve ser seguido em África e no mundo.
Foi um ser humano extraordinário. Em termos político-sociais, foi um estratego extraordinário que conseguiu dar um exemplo tanto à África como ao mundo em termos de conduta, postura e de um olhar extremamente sereno sobre o que ele queria para o seu povo. Nelson Mandela deixa um exemplo muito claro de não apego ao poder, deixa um exemplo claro de humanismo e de entrega às causas nobres da governação. Nelson Mandela deixa um exemplo de abdicação quase total de interesses próprios para ser transportado para um cenário mais global, ultrapassando, neste caso, todas as perspectivas regionais que se possa ter. Nelson Mandela continua a ser um ícone em termos de orientação quase espiritual no que diz respeito à imagem que nós temos dele, no que diz respeito ao seguinte, que eu nunca deixo de realçar este aspecto. Se não fosse a presença de Nelson Mandela, a sua argúcia, a sua visão do mundo em termos de paz, nós teríamos, logo a seguir à sua libertação, teríamos uma guerra civil na África do Sul, que seria como se fosse um vírus na zona austral da África.
Manuel Pinto da Costa, presidente de São Tomé e Príncipe, reage da seguinte forma.
Mandela é uma figura não só importante para o povo da África do Sul, mas para o mundo inteiro, muito especialmente para São Tomé e Príncipe.
Albertino Bragança, escritor e ex-ministro da Defesa e dos Negócios Estrangeiros de São Tomé e Príncipe, destaca o humanismo de Madiba.
Nelson Mandela é um homem que ultrapassou tudo quanto era possível acontecer a um ser humano, na medida em que ele, homem revestido de um humanismo até levado ao extremo, conseguiu livrar o povo sul-africano da barbárie que se esperava no termo da luta contra o apartheid.
Jerry Hollings, ex-presidente do Ghana.
He was the one voice.
Ele foi a voz que podia manter à distância as investidas de Bush e Blair sobre determinadas posições eticamente contestáveis e que utilizaram em período de guerra. É esta voz que nunca vai deixar de ser recordada, lembrada, tanto por nós como por eles. Sabe, Nelson Mandela é a personificação da beleza, da sinceridade e da honestidade do homem comum. O poder não o mudou. É esta a beleza deste homem. E quando olhamos para ele, é preciso ver os valores do homem comum. É isso que ele representa.
António Rocha, DW.
Na sua campanha eleitoral, o então candidato a presidente da França, François Hollande, prometeu uma nova política africana. Talvez se torne mais claro o que isso significa na Cimeira de África de 2 dias, que começa hoje, em Paris. Mais informação com Cristina Cripal.
A Cimeira tem o lema Segurança e Paz em África. O objetivo é desenvolver estratégias de longo prazo para a responsabilização autónoma dos países africanos. Porém, ninguém sabe como ao certo. O diretor do Instituto de Estudos Internacionais nos Camarões, Jean-Emmanuel Pondy, diz que não se vislumbra uma linha clara na política africana da França.
É uma política sem continuidade. Não é coordenada, nem coerente, nem virada para o futuro. Parece que a França só reage aos acontecimentos em vez de os influenciar à partida.
Aux événements, davantage que on agit sur les événements.
A Cimeira Africana também contempla os negócios. 600 empresas africanas e francesas vão participar numa feira industrial. O ex-embaixador francês na República Democrática do Congo, Pierre Jacquemot, não considera que o facto seja extraordinário.
Penso que é normal para um país como a França, que tem relações económicas muito antigas com a África, cresce a participação da China e da Índia no mercado africano, de modo que importa que as empresas francesas entendam que as relações económicas estão a transformar-se e que já não detêm o monopólio no continente.
Mas é precisamente isso que irrita muitos observadores, entre os quais o politólogo Jean-Emmanuel Pondy.
A África não é uma reserva de caça da qual se pode reivindicar bocados. Não temos que prestar contas a ninguém.
O lema da Cimeira Parisiense não podia ser mais atual. A França está novamente em vésperas de intervir militarmente numa antiga colónia. 4.000 soldados vão juntar-se a tropas africanas para tentar salvar do caos a República Centro-Africana. Trata-se da segunda intervenção após o Mali, desde que o presidente Hollande assumiu o poder há 1 ano. Os críticos em África interrogam-se sobre a seriedade de Paris ao anunciar uma nova política africana, para além da tradicional France-Afrique, com o seu emaranhado de interesses entre a França e as antigas colónias. O especialista em Direito da Universidade de Ouagadougou, no Burkina Faso, Luc Marius Ibriga, saúda as 2 missões militares francesas na perspectiva da preservação dos direitos humanos, mas, ao mesmo tempo, receia uma nova forma de paternalismo francês.
Parece a mesma France-Afrique.
É a mesma França-Afrique com roupagem nova, mas talvez haja mais africanos na disposição de aceitar a roupagem nova do que o conceito de França-Afrique defendido por Mitterrand, De Gaulle ou Pompidou. Assim, a França pode voltar a assumir o papel de salvador da África.
E Briga desconfia que o presidente francês também quer distrair dos problemas internos na França, nomeadamente a crise económica e o aumento da taxa de desemprego. No entanto, também este académico reconhece que, pelo menos, as novas intervenções militares da França são todas autorizadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas e integradas nas missões de organizações regionais africanas. Cristina Cripal, DW.
DW. Desporto.
No Brasil, a escolha de 2 apresentadores brancos para o sorteio dos Jogos do Mundial de Futebol de 2014, em detrimento de outros negros, estão a causar polémica. Para Aldo Funazir, e cientista político da Fundação e Escola de Sociologia e Política de São Paulo, no Brasil, a polémica coloca em xeque o lema da FIFA, como diz em entrevista.
Eu entendo que os outros indicados também tinham competência profissional. Eu acho que num país que tem maioria de afrodescendentes, como é o Brasil, seria conveniente que dizer que tivesse uma pessoa negra na apresentação. Eu colocar talvez uma pessoa negra e uma branca seria mais adequado, porque o Brasil é um país multiétnico, e essa característica multiétnica do Brasil, ela não se explicita principalmente em eventos oficiais. Então, pode ter havido racismo de fato, mas a questão precisa ser melhor esclarecida. Independentemente disso, há o mito da democracia racial, que não é verdadeiro. Se a gente olha todos os dados dos indicadores sociais do Brasil, nós percebemos que há um racismo.
Como o senhor disse, o Brasil é um país racista, é considerado um dos países mais racistas do mundo. Este caso dos apresentadores pode ser apenas um pretexto para que se traga ao de cima o assunto e ajudar a mitigar o caso?
Eu acho que não é um pretexto, provavelmente houve um erro aí. Houve um erro, quer dizer, na verdade foram colocadas duas pessoas brancas, loiras, né, para fazer a apresentação, que é um casal, né? Então eu acho que não foi um pretexto para levantar a questão. O racismo existe mesmo. Então essa é a questão fundamental.
Um dos slogans da FIFA das últimas competições desportivas é exatamente o combate ao racismo. Esta escolha bate-se com o slogan da FIFA?
Eu acho que ela coloca em xeque essa política da FIFA. Porque se a FIFA e os organizadores do evento do sorteio para a Copa do Mundo tivessem tido o mínimo de cuidado, eles teriam escolhido duas pessoas diferentes. Quer dizer, poderiam ter escolhido uma dessas pessoas que vai fazer a apresentação, mas poderiam ter escolhido outra, né, com igual competência também para fazer a apresentação, mas que representasse essa característica multiétnica da composição social brasileira.
Noutros aspectos do Mundial de Futebol, foi tomada em conta a inclusão dos negros?
Nos convidados, aparentemente sim, né? Agora, em outros aspectos, por exemplo, quanto ao legado, não houve uma preocupação para que essa questão da discriminação que as populações pobres e negras, pobres e afrodescendentes sofrem no Brasil, esses cuidados não foram tomados. Quer dizer, aparentemente não há um legado explícito em torno dessa questão do racismo. E era uma oportunidade histórica para que se tomasse essa iniciativa, dada a grande visibilidade pública que a Copa do Mundo tem, né? Então nós vemos uma omissão das autoridades.
Esta foi uma entrevista com Aldo Funaziri, cientista político e diretor académico da Fundação e Escola de Sociologia Política de São Paulo, no Brasil, conduzida por Nadi Souf.
DW. Espaço do Ouvinte.
E hoje pedimos que nos contasse o que pensa e o que sente depois da notícia da morte do líder icónico Nelson Mandela. Comigo em estúdio está a Cristiane Vieira Teixeira, que nos vai apresentar as participações dos ouvintes. Olá, bom dia, Cristiane. Muitas participações.
Olá, Francisca. Bom dia também para você. Muitas participações por SMS nos escreve o Gervásio Sambo de Maputo. Ele diz: partiu Madiba, mas os seus ensinamentos ficaram eternizados. Ele morreu com dignidade, paz à sua alma. Pelo Facebook nos escreveu Hamilton Vildon: morreu o grande ícone mundial, mas agora nos resta dar continuidade às suas ideias. Madiba foi fisicamente, mas sempre estará nos nossos corações. David Comala: Madiba, tu és símbolo da liberdade de África, por isso nunca sairás das nossas mentes. Descanse em paz. Tambo Kumbi: Mandela é exemplo do mundo, paz à sua alma. Fernando Thomas: Nelson Mandela é um homem pouco comum, um homem de Estado e um homem de cultura. Osvaldo do Rosário: Mandela pode não ser imortal, mas eterno com certeza é e sempre será. Maniche Feliz diz: grandes homens não morrem, em vida cumprem missões. Hoje que te vais embora, temos a certeza que passas com a missão cumprida e resta-nos agradecer por todas as conquistas que trouxeste à África. Edson Mingo: paz à sua alma. Damião Joaquim: Mandela foi um anjo, foi um guerreiro forte. Mandela, sempre estarás nos nossos corações. Paz à tua alma. Gundela Nelson: nosso herói que lutou pelo povo sul-africano e hoje não está conosco. Pai Mandela, jamais será fácil esquecer a tua imagem. Trabalhos. Antônio Rungo Mandela, um verdadeiro herói, o pai da nação africana Batista Ferraz, um homem, um líder, paz à sua alma. Isaura Ombi, meus sentimentos à família, foram as participações de hoje. Obrigada a todos que nos escreveram. Francisca.
Termina aqui a emissão da manhã da DW. Voltamos mais logo às 19h30, tempo universal coordenado. Tenham um bom dia.